السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، estamos uma aula sobre a explicação do capítulo do jejum do livro الدرر البهية de Imam Shawkani رحمه الله تعالى. E o primeiro tema que vamos aqui abordar hoje é sobre como repor os dias perdidos no mês de Ramadan. Yani, os dias perdidos do jejum no mês de Ramadan. E este é um assunto bastante importante, pois às vezes encontramos-nos em situações em que a gente não é capaz de jejuar por um e algum motivo válido. Sendo assim, devemos saber como é que podemos ou como é que deve ser feita a reposição desses jejuns que a gente perdeu durante alguns dias no mês de Ramadan. E este é o primeiro tema que vamos aqui explicar de uma forma, inshallah, resumida. Imam Shawkani rahimahullah disse: Faslun yajibu ala man aftara li'udhrin shar'i an yaqdiya. É obrigatório a todo aquele que quebrou o jejum devido a um motivo legislado, devido a uma escusa legislada na religião, é obrigatório a ele de repor os dias que ele perdeu devido a essa escusa que o levou a não jejuar. Portanto, a reposição dos dias do mês de Ramadan, dos jejuns perdidos, é algo obrigatório, da forma como é obrigatório o jejum. Para que a pessoa, yani, jejue o mês de Ramadan, é necessário que complete os dias do Ramadan. Aquele que jejua 5 dias ou, yani, um número determinado de dias que não chega a um mês, essa pessoa não jejua o mês de Ramadan. Essa pessoa não jejua o mês de Ramadan. Sendo assim, é obrigado a completar o mês de Ramadan noutros dias fora do mês de Ramadan, caso ele não seja capaz de completar o seu jejum durante o mês de Ramadan devido a uma escusa válida. Como Imam Shawkani rahimahullah aqui disse: Yajibu ala man aftara li'udhrin shar'i. Yani, é obrigatório aquele que por um motivo válido, por uma escusa válida na legislação, yani, da Sharia, ele quebrou o seu jejum, então é obrigatório de repor esses dias perdidos de jejum para que complete o seu Ramadan. E as pessoas que são escusadas, yani, durante o mês de Ramadan, aqueles que têm a permissão de quebrar o jejum durante o dia do mês de Ramadan, dentre eles é o viajante. A primeira pessoa que é escusada de jejuar no mês de Ramadan, yani, quer dizer que ele pode quebrar o seu jejum, é permitido ele quebrar o seu jejum. A primeira pessoa é o viajante. Todo aquele que encontra-se de viagem, é permitido a ele de quebrar o seu jejum e continuar até que ele termine a sua viagem, até que ele termine a sua viagem. Portanto, o viajante, Allah subhanahu wa ta'ala deu a facilidade a ele de quebrar o seu jejum, deu a facilidade a ele de quebrar o seu jejum. Essa é a primeira categoria daqueles que são escusados do jejum durante o mês de Ramadan devido a uma escusa válida. Portanto, a primeira categoria são, yani, os viajantes. São os viajantes até que terminem a sua viagem. Até que termine a sua viagem. A segunda categoria são aqueles que possuem, yani, escusas devido a algo no seu corpo, como é o caso da doença, como é o caso da doença, aquela doença que o jejum faz piorar. Yani, a pessoa que está em situação de ter uma doença, que se jejuar, essa doença aumenta. Que se jejuar, essa doença aumenta ou adia a sua cura. Essa é a natureza da doença que faz com que a pessoa seja permitida de quebrar o seu jejum. Mais uma vez, é aquela doença que faz com que a pessoa aumenta essa doença caso jejua ou atrasa a sua cura. Atrasa a sua cura. Portanto, não é qualquer doença que a pessoa para de jejuar. Não é uma pequena dor de cabeça que a pessoa tem que seja motivo isso para ele parar de jejuar. Ou alguém tem uma simples gripe e para de jejuar. Isto não é permitido. Portanto, a doença que faz com que a pessoa seja permitida de quebrar o seu jejum durante o dia no mês de Ramadã é aquela doença que o jejum faz ela piorar. Se a pessoa jejuar, então a sua doença piora. Ou, se a pessoa jejuar, então atrasa a sua cura. Atrasa a cura. E a terceira categoria daqueles que são permitidos de quebrar o jejum durante o mês de Ramadan é a mulher no estado de menstruação. A mulher no estado de menstruação não é permitida de jejuar. Não só escusado de jejum, mas o jejum por si só não é permitido a ela. É ilícito ela jejuar no estado de menstruação. Se ela fazer isso, torna-se pecadora. Torna-se pecadora. Portanto, a mulher no estado de menstruação é proibida de jejuar. É proibida de jejuar e é permitida a ela de quebrar o seu jejum até que termine o seu ciclo de menstruação mensal. Até que termine o seu ciclo de menstruação mensal. E também enquadra-se nessa categoria, da mulher que está no estado de menstruação, também enquadra-se a mulher que está a ter descarga de sangue pós-parto. A descarga que a mulher tem depois do parto também é uma excusa para que ela pare de jejuar. É uma excusa para que ela pare de jejuar. Quer dizer que a mulher, se por exemplo der parto no mês de Ramadan, enquanto estiver no estado de descarga, não é permitido ela de jejuar. Não é permitido ela de jejuar. Portanto, a mulher no estado de menstruação, não é permitido ela de jejuar, bem como a mulher que se encontra no estado de descarga pós-parto. Quer dizer que essas duas, esses dois tipos de pessoas, como é o caso da mulher no estado de menstruação e a mulher que encontra-se no estado de descarga pós-parto, não são obrigados a jejuar no mês de Ramadan e são obrigados a repor os dias que elas perderam devido a esses elementos que os fizeram de parar de jejuar. Elas devem repor isso, o jejum, fora do mês de Ramadan. E também existe outra categoria que iremos ver com mais detalhe mais à frente, A pessoa que atingiu uma idade avançada e não é capaz de jejuar. A pessoa que não, yani, que não consegue jejuar devido à sua idade. A pessoa que não consegue jejuar devido à sua idade. Como o caso dos idosos, aqueles que têm uma idade avançada e isso não os permite de jejuar. Essas pessoas também são escusadas do jejum no mês de Ramadã. Quer dizer que elas podem não jejuar no mês de Ramadã. Mas quando se trata de a pessoa que atingiu uma idade avançada, existe uma regra específica para ele. Existe uma regra específica para ele. E isso iremos ver, inshallah ta'ala, um pouco mais à frente. Iremos ver um pouco mais à frente. Portanto, essas são algumas categorias daqueles que foram dados a permissão de não jejuar durante o mês de Ramadã, que é o viajante, a pessoa yani, doente, doença que o jejum aumenta yani, a severidade dessa doença, bem como yani, atrasa a sua cura, atrasa a sua cura. Bem como a mulher no estado de menstruação, a mulher no estado de menstruação e a mulher que está no estado de descarga pós-parto, e bem como o idoso, esses são escusados de jejum no mês de Ramadã. São escusados de jejum no mês de Ramadã. Quer dizer que eles possuem uma escusa válida para não jejuarem no mês de Ramadã. E também vale a pena aqui acrescentar também uma outra categoria, que é a mulher que está de grávida. A mulher que está de grávida, se o jejum influenciar na sua gravidez, então ela é permitida de quebrar o seu jejum. É permitida de quebrar o seu jejum, principalmente se estiver num estado de gravidez avançado. Bem como a mulher que se encontra no estado de amamentação. A mulher que encontra-se no estado de amamentação, yani, teve bebê e encontra-se a amamentar esse bebê e chega o mês de Ramadã, essa mulher também foi dada a permissão de quebrar o seu jejum, pois para que produza leite necessita de comer, sendo assim é permitido a ela de yani, quebrar o seu jejum. Caso não tenha alguém também para amamentar, caso não tenha ninguém para amamentar. Portanto, essas são algumas pessoas que são escusadas do jejum durante o mês de Ramadã. E todo aquele que foi dado uma escusa, foi dado uma exceção para não jejuar no mês de Ramadã, é obrigatório a repor os dias que ele quebrou o jejum durante o mês de Ramadã. Se, por exemplo, a pessoa, como é o caso da mulher, por exemplo, que iniciou o mês de Ramadã, jejuou, por exemplo, 5, 10 dias e depois entrou no estado de menstruação 5, 7 dias, sendo assim, depois do mês de Ramadã, ela deve repor esses 5 ou 7 dias que ela perdeu devido à sua menstruação. E o mesmo se aplica para a mulher no estado de descarga de pós-parto. Se o sangue permanecer, por exemplo, 30 dias, então ela quebra o jejum, o Ramadã completo, e jejua esses 30 dias depois do Ramadã. Jejua esses 30 dias depois do Ramadã. Bem como a pessoa também que, por um motivo de saúde, yani, estava doente e não foi capaz de jejuar, então, depois do Ramadã, ele é obrigado a repor os dias que ele perdeu devido à doença que teve durante o mês do Ramadã. Portanto, o jejum é como uma dívida para aqueles que não foram capazes de jejuar no mês de Ramadan devido a uma escusa válida, yani, isso não elimina, essa escusa não elimina a obrigatoriedade do jejum. A obrigatoriedade do jejum permanece sobre eles, embora eles estejam num estado em que não são capazes de jejuar. Portanto, todo aquele que quebrou o jejum no mês de Ramadan devido a uma escusa válida é obrigado a ele de repor esse dia fora do mês de Ramadan. Fora do mês de Ramadan. Com exceção do idoso que não é capaz de jejuar. Esse, no lugar de jejum, ele deve alimentar, yani, 30 necessitados, que equivale a 30 dias de jejum. Que equivale a 30 dias de jejum. Portanto, em cada dia do mês de Ramadan, ele deve alimentar um necessitado, no caso do idoso. Bem como aquele que tem uma doença que não tem cura, uma doença que não tem cura e não facilita o jejum. E não facilita o jejum. Alguém que encontra-se num estado, que tem uma doença que não há esperança da sua cura. Que não há esperança da sua cura, como é o caso da, afana Allahu ayyakum, nos dias de hoje, as doenças que existem, como é o caso do câncer, são doenças que dificilmente têm cura, principalmente se estiver num estágio avançado. Bem como aqueles que encontram-se, como se diz, na cama da morte. Aqueles que não se espera que recuperam da doença que eles se encontram. Essas pessoas também, em cada jejum que ele perde, deve alimentar um necessitado. Deve alimentar um necessitado. Sendo assim, se encontrou-se nesse estado que o inviabilizou, o jejum, se forem 30 dias, então ele alimenta 30 dias. Ele alimenta 30 dias. E o segundo tópico que temos aqui para a aula é o que Imam Shawkani rahimahullah disse: "والفطر للمسافر ونحوه رخصة إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة". Ele aqui, Imam Shawkani rahimahullah, aborda um tema que é sobre a permissão ou a facilidade que o viajante tem de jejuar ou de não jejuar. E quando é que torna-se obrigatório a ele de quebrar o jejum. Portanto, nós mencionamos anteriormente de que o viajante foi dado a possibilidade de quebrar o jejum do mês de Ramadan nos dias que ele se encontra de viagem. Nos dias que ele se encontra de viagem. O Imam Shawkani está a dizer aqui que essa é uma facilidade que Allah subhanahu wa ta'ala o deu. Se ele quiser jejuar, jejue. Se ele não quiser, então faça o contrário. A pessoa que está de viagem pode jejuar, bem como pode deixar de jejuar. Ele tem essas duas opções. Essa é a base de que o viajante tem essa possibilidade de jejuar ou de não jejuar. Ou pode iniciar o jejum e interromper o jejum, por exemplo, no meio-dia ou durante o dia. Enquanto ele se encontrar de viagem, ele tem essas duas opções, de jejuar ou de não jejuar. Quando é que torna-se obrigatório quebrar o jejum para o viajante? Quando o jejum torna-se difícil para ele e teme-se que isso coloque a sua vida em risco. E a pessoa se encontra a viajar, a gente sabe que a viagem A viagem é difícil. A pessoa encontra dificuldade durante a viagem. Por mais que nos dias de hoje existem meios de transportes com conforto, a viagem continua sempre algo difícil. E como vê numa narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam descreveu a viagem como um castigo. Descreveu a viagem como um castigo. Portanto, a viagem, seja qual for o meio que a pessoa usar, sempre encontrará dificuldades, sempre encontrará dificuldades. Sendo assim, se durante a viagem a pessoa se encontrar na situação de que se jejuar, o jejum irá te colocar a sua vida em risco, então torna-se obrigado ou torna-se obrigatório ao viajante de quebrar o jejum. Torna-se obrigatório ao viajante de quebrar o jejum, como aconteceu numa das batalhas no mês de Ramadan, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam foi conquistar Mecca. Ele disse para os seus companheiros de que vocês amanhã encontrarão os vossos inimigos, então quebrem o vosso jejum, quebrem o vosso jejum, pois temia-se de que, por causa do jejum, a fraqueza das pessoas iria de levar à derrota dos muçulmanos. Sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam obrigou aos seus companheiros de quebrar o jejum. E existem casos em que o profeta sallallahu alaihi wasallam, durante a viagem, jejuava. Portanto, isso mostra de que varia de acordo com a situação do viajante. Se o viajante estiver em condições de jejuar, ter as condições necessárias para jejuar durante a viagem, e ele quiser jejuar, então que ele jejue. E se não quiser jejuar também, mesmo com facilidade, ele pode não jejuar. Ele pode não jejuar. Mas, quando se trata de colocar a sua vida em risco, então torna-se obrigatório ele quebrar o jejum, torna-se obrigatório ele quebrar o jejum. E Allah subhanahu wa ta'ala gosta que os seus servos tomam as facilidades que ele colocou na religião. Allah subhanahu wa ta'ala gosta que os seus servos peguem ou desfrutem das facilidades que Allah subhanahu wa ta'ala deu. Como vê numa narração onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Inna Allah tabaraka wa ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasu. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse nessa narração de que Allah gosta que os servos tirem proveito ou tiram proveito das facilidades que ele dá. Portanto, a pessoa, enquanto estiver de viagem e achar que quer quebrar o jejum, então isso é bom para ele. Não há nada de mal. Algumas pessoas, por ignorância, pensam de que, mesmo estando de viagem, pensam de que irão ganhar recompensa extra se jejuarem com dificuldades. E isso é sinal de ignorância. A religião não foi colocada para ser praticada dessa forma, de que a pessoa coloca dificuldade em si para alcançar recompensas extras. Allah subhanahu wa ta'ala, com sua misericórdia, deu a permissão de tu quebrar o jejum durante a viagem. Sendo assim, não pense de que, se você jejuar, irá de alcançar recompensa extra. Não irá de alcançar nenhuma recompensa extra. E se isso colocar a sua vida em risco, ao contrário, por mais que o seu jejum seja correto, então tu irás de tomar pecado. Hoje Allah subhanahu wa ta'ala proibiu a pessoa de colocar a sua vida em risco. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. E aquele que coloca a sua vida em risco é como se estivesse a matar a si próprio. Portanto, o muçulmano deve ser equilibrado. Deve ser equilibrado. Saber em que circunstância ele deve tomar uma posição e em que circunstância ele deve tomar outra posição. E na religião não existe yani, exagero ou desleixo. O muçulmano deve estar sempre equilibrado. Deve estar sempre equilibrado. E algumas pessoas também, por ignorância, quando vê alguém que está a viajar, está a quebrar o seu jejum, yani, olham para ele como se ele estivesse a cometer um pecado. Olham para as pessoas yani, que quebram o jejum durante a viagem, são olhados como se estivessem a praticar um pecado. E isso yani, é ignorância, pois eles estão a cumprir algo que Allah subhanahu wa ta'ala yani, deu a facilidade. Se você não quer jejuar durante a viagem, alhamdulillah, é permitido. Se você quiser jejuar, então, que não olhe mal para aqueles que... aqueles que não jejuam. Se você quer jejuar, não olhe mal para aqueles que não jejuam. E se você não jejua, então, não olhe mal para aquele que jejua. E essa era a sunna dos sahabas, como vem numa das narrações, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam viajava com os seus companheiros, e dentre eles havia aqueles que estavam de jejum, e dentre eles havia quem não estava de jejum. E ninguém apontava, ou ninguém olhava mal ao outro, pois cada um está a cumprir com algo que é permitido na religião. Portanto, essa é um ponto bastante importante, porque nos dias de hoje muitas pessoas agem yani, com base na ignorância. Uns abandonam yani, facilidades que existem na religião e outros fazem o contrário. Exageram ou tomam uma posição e olham mal para aquele que tomou uma posição, mesmo sendo correta. E o mesmo acontece também quando as mulheres no estado de yani, menstruação comem durante o dia. Algumas pessoas olham mal, como se elas estivessem a cometer um pecado. Elas foram dadas a permissão de comer durante o dia no mês do Ramadã. Sendo assim, não são obrigadas de se esconder para comer, como alguns yani, por ignorância fazem. Yani, algumas mulheres que encontram-se no estado de menstruação durante o dia no mês do Ramadan, quando querem comer, se escondem. Allah subhanahu wa ta'ala permitiu yani, a você de comer. Por que você vai se esconder das pessoas? Porque tem medo que sejam yani, olhadas com aqueles ignorantes que não conhecem a religião. Portanto, a pessoa deve tomar a religião e estar firme naquilo que a pessoa toma. E não deve olhar para as pessoas como yani, juízes ou pessoas que foram colocadas no mundo para julgar. A maior parte das pessoas são ignorantes. Sendo assim, você cumpre com aquilo que a religião prescreveu, sem olhar para, que, yani, para os comentários das pessoas. E outro tópico que Imam Shawkani rahimahullah mencionou aqui é sobre aquele que morre e tem jejum em falta. Disse rahimahullah: وَمَنْ مَاتَ عَلَيْهِ صَوْمٌ صَوْمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ. E aquele que morre tendo jejum por completar, então, que o seu herdeiro jejue a favor dele. Isso somente aplica-se para aquele que fez um voto de jejum, another. Aquele que, por exemplo, disse: se Allah subhanahu wa ta'ala der-me isto, então eu vou jejuar tal e tal número de dias. Essa pessoa, esse jejum que ele fez promessa a Allah subhanahu wa ta'ala, deve cumprir. É algo obrigatório. Se a pessoa dizer, se Allah subhanahu wa ta'ala me der, por exemplo, emprego, a pessoa está à procura de um determinado emprego, então faz uma promessa. Diz: se Allah subhanahu wa ta'ala me der esse emprego, eu hei de jejuar 3 dias. Se ele for dado esse emprego, se conseguir esse emprego, então é obrigatório de cumprir com esse jejum que ele prometeu. Isso é como uma dívida sobre as suas costas. Sendo assim, se ele morrer antes de cumprir com essa promessa, é obrigatório, os seus descendentes ou os seus herdeiros de jejuarem a favor dele. Jejuarem a favor dele. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Man mata alayhi sawm, sawma anhu waliyuhu. Aquele que morrer enquanto tem jejum por cumprir, então que o seu herdeiro jejue a favor dele. E isso é algo que pode tomar o lugar do herdeiro outros muçulmanos. É permitido a um muçulmano de jejuar a favor de outro muçulmano, por mais que não seja seu familiar. Por mais que não seja seu familiar. Alguém fez uma promessa de jejum e alguém dentre os muçulmanos quer fazer uma boa ação para esse indivíduo, a favor dele. É permitido a ele de jejuar a favor desse falecido que prometeu um determinado número de jejum. Portanto, o muçulmano que fazer a promessa de jejum e não cumprir com essa promessa e acabar morrendo nessa condição, sem cumprir o jejum, é obrigatório os seus herdeiros de cumprirem com essa promessa, que é jejuar esse número de dias que ele tinha prometido. Daí que é importante para o muçulmano escrever testamento. É obrigatório ao muçulmano de escrever testamento. Muitas pessoas têm dívidas, seja de seres humanos, assim como seja dívida de Allah subhanahu wa ta'ala, e morrem, ninguém sabe nada sobre ele. Indivíduos cheios de dívidas, fez promessas: Allah subhanahu wa ta'ala, se Allah me dar isto, eu vou fazer isto, e morre nessas condições. Com essas todas as promessas, com essas todas as dívidas sobre as suas costas. E o profeta sallallahu alaihi wasallam em várias narrações falou sobre o perigo da pessoa morrer com dívida. O perigo da pessoa morrer com dívida. Portanto, o muçulmano deve evitar passar noites sem deixar sem escrever o seu testamento. E isso é algo que o profeta sallallahu alaihi wasallam recomendava bastante. Não é por acaso que o profeta sallallahu alaihi wasallam recomendava isso sempre, pois tem vários benefícios. A pessoa, se a pessoa morre, os seus familiares sabem quantas pessoas o falecido devia, o que tinha, o que não tinha, para evitar problemas depois da morte dele. As pessoas vieram cobrar as suas dívidas e ninguém sabe a origem dessas dívidas. Isso acontece muito. Isso acontece muito. Portanto, Voltando para aquilo que é o nosso tópico, se o muçulmano morrer com dívida de jejum, yani fez promessa a Allah subhanahu wa ta'ala de jejuar tal e tal dias e não cumpriu, então o seu herdeiro deve cumprir com essa promessa para que saia, yani esse peso saia das costas do falecido. E não é necessário a pessoa de cumprir com as promessas de uma forma, numa sequência. Por exemplo, a pessoa prometeu, fez promessa a Allah subhanahu wa ta'ala de jejuar 10 dias e morreu, não conseguiu jejuar esses 10 dias. Então, os seus herdeiros podem jejuar esses 10 dias de forma separada. Jejua um dia não, ou jejua 2 dias, depois jejua 3. Não é obrigatório de jejuar em sequência. Isso também aplica-se a todo aquele que tem jejum do mês de Ramadã por repor. Não é obrigatório a ele de jejuar consecutivamente. Ele pode separar o jejum, jejuar um dia sim, um dia não, jejuar uma semana, 2 dias, outra semana, um dia, até que complete o jejum que ele tem em falta. Até que complete o jejum que ele tem em falta. O mais recomendável é a pessoa jejuar logo depois de terminar o mês de Ramadã, iniciar a repor os dias que ele perdeu do mês de Ramadã. Isso é melhor para ele, pois yani, a pessoa não sabe o que vai acontecer no futuro. A pessoa pode ficar doente e não conseguir jejuar. A pessoa pode ter mais à frente dificuldades ou assuntos na vida que colocam difícil para ele de jejuar, ou até pode morrer, ou até pode morrer e irá de morrer com jejuns em faltas. Portanto, o melhor para a pessoa, caso seja capaz, depois de terminar o Ramadã, jejuar os dias que tem em falta, porque também, se ele quiser jejuar os 6 dias do mês de Shaaban ou do mês de Shawwal, não é possível dele jejuar sem que complete os dias do Ramadã. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam colocou como condição: Man soma Ramadana, thumma atba'ahu sitta min Shawwal, kana ka siyam ad-dahr. O benefício dos 6 dias de jejum do mês de Ramadã, a pessoa só encontra se a pessoa completar o mês de Ramadã. Aquele que jejuou, por exemplo, 20 dias do mês de Ramadã, essa pessoa não é considerada como tendo jejuado o mês de Ramadã, pois o mês tem 29 ou 30 dias. Tem 29 ou 30 dias. Sendo assim, ele deve completar primeiro o jejum que tem em falta e só depois é que pode jejuar os 6 dias de Shawwal para ser considerado como se tivesse jejuado um ano, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam nessa narração. Portanto, aquele que tem jejum em falta do mês de Ramadã, a primeira coisa que ele deve fazer é começar por repor esse jejum. Se ele quiser jejuar os 6 dias do mês de Shawwal, ele deve primeiro completar o mês de Ramadã. Enquanto ele não completar o mês de Ramadã, não é possível alcançar esse benefício, pois o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Man soma Ramadan, aquele que jejuar o mês de Ramadã. E o mês de Ramadã tem 29 ou 30 dias. Tem 29 ou 30 dias. Portanto, é necessário a pessoa cumprir primeiro com o jejum obrigatório e só depois que pode jejuar o jejum de Shawwal, que é 6 dias. E outro tópico que o Imam Shawkani rahimahullah me ensinou aqui é sobre a pessoa que atingiu uma idade avançada. A pessoa que atingiu uma idade avançada, ou aquele que encontra-se numa situação de que ele está à beira da morte. Chegou o mês de Ramadã, não foi capaz de jejuar e nem a esperança que ele possa vir a cumprir ou a repor esses dias depois do Ramadã, yani a pessoa que está à beira da morte. Esse tipo de pessoas, a sua expiação é alimentar o necessitado para cada dia do mês do Ramadã, para cada dia do mês do Ramadã. E ele tem a opção, pode alimentar 30 necessitados logo no início do mês do Ramadã, ou pode deixar para o fim, yani antes de terminar o mês do Ramadã, alimentar 30 necessitados, ou pode alimentar para cada dia um necessitado, yani cada dia alimentar um necessitado até chegar ao fim do mês do Ramadã. Isso para as pessoas que não há forma de jejuar, não existe forma de que ele yani, possa conseguir jejuar, como é o caso do idoso e aquele que se encontra também à beira da morte. Aquele que se encontra à beira da morte ou possui uma doença sem cura, uma doença sem cura e não o facilita de jejuar. Portanto, essas são algumas regras que preparamos para a aula aqui de hoje. Inshallah ta'ala, iremos dar continuidade os tópicos que vêm a seguir nas próximas aulas. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça chegar ao mês do Ramadan e que nos dê força para que possamos fazer a adoração que o agrada. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.